Bom dia a todos, colegas, meus colegas, o secretário Arnaldo, os funcionários. Vamos dar início à nossa sessão, verificando que há quórum suficiente para instalação, dou por instalada a sessão da presente data. Em seguida, põe em leitura e discussão, votação à assinatura da ata do dia da terceira reunião extraordinária ocorrida no dia 7 de fevereiro de 1919 e da segunda reunião ordinária ocorrida no dia 14 de fevereiro de 2019. Em discussão, votação.
Aprovada sem emenda.
Aprovada. Né? Ordem do dia. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil PROEGE 52160128, Promotoria de Justiça de Aquidabã. Interessados: CREAS de Malhada dos Bois e Casa de Repouso Padre Júlio. Assunto: suposta irregularidade na Casa de Repouso Padre Júlio do município de Aquidabã, em desfavor dos idosos. Relator: excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Moacir Soares da Mota, em substituição ao excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, que propôs pela não homologação. Pedido de vista da excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça.
Como ela está ausente, tem que retirar de pauta, porque ela teria que sustentar, né, o voto agora.
Retirado de pauta. Próximo ela não está. 2.2. Apreciação, discussão e julgamento do recurso da decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 63180179. Primeira Promotoria de Justiça Especial de Nossa Senhora do Socorro. Interessados: Adriana Fontes Andrade e Colégio Edial. Assunto: suposta negativa do Colégio Edial em entregar o documento de transferência do menor à GFAP, bem como supostas irregularidades em algumas posturas praticadas pela equipe escolar. Relatora, excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, que produziu posicionamento pelo improvimento do recurso com ratificação do arquivamento.
Bom dia para todos, colegas do Conselho Superior, senhor secretário-geral, servidores da casa. Eu tenho aqui a ementa. Se os senhores conselheiros quiserem, eu faço a leitura. Notícia de fato, educação, maus tratos, recusa na entrega de documento, discordância do arquivamento, efetivação da entrega de documento, satisfação do objeto, requisição de inquérito policial, improvimento do recurso. Eu lembro, assim, eu posso fazer até um resumo. Na verdade, houve um problema no fornecimento do documento. Esse documento foi obtido com a intervenção do Ministério Público. Todavia, a mãe, a genitora da criança, ela quer que a diretora vá, que dê a satisfação. Mas como já foi encaminhado, se for o caso, né, para o inquérito, isso depois será apurado. Não teria porquê, enquanto procedimento, fazê-lo, né?
Ah, eu concordo.
Porque está aprovado.
Porque, né, os maus tratos estão sendo apurados na área da esfera penal.
Dando seguimento, 2.3. Comunicação formulada através de requerimento datada de 6 de fevereiro de 2019, da lavra da excelentíssima senhora doutora Tatiana Souto Quirino, para informar a frequência e aproveitamento no curso de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. Isso é uma comunicação.
Ok.
2.4. Comunicação formulada através do expediente do GED, o número 20.27.159.18, de 2019-86, datado de 13 de fevereiro de 2019, da lavra da promotora de justiça, a doutora Aldeilene Melhor Barbosa.
Muito boa,
sobre o indeferimento de instauração de procedimento extrajudicial de investigação dos fatos narrados na notícia de fato 1.35.1776/2018-11, registrada no âmbito do Ministério Público Federal, em razão dos fatos narrados já terem sido objeto de investigação e de ação judicial naquela comarca. Entre parênteses, ação civil pública, 2011-72-100-821. Como já existe a ação civil pública, então foi arquivada com a
ela. Mas ela só basta comunicar ao conselho.
E foi uma comunicação. Ok. 2.5, comunicação, formulada através do ofício 71/2019, datado de 8 de fevereiro de 2019, da lavra do promotor de justiça, Dr. Etério de Carvalho Prado Júnior, sobre o arquivamento da notícia de fato PROEG 31/1901-13, em razão do ajuizamento da ação civil pública. Comunicação feita com acerto. 2.6, outra comunicação. Temos aqui mais três comunicações do Dr. Etério. Comunicação 2.6, formulada através do ofício 79, do corrente ano, datado de 13 de janeiro de 2019, da lavra do promotor de justiça, Dr. Etélio de Carvalho Prado Júnior, sobre o arquivamento da notícia de fato PROEG 31/1801-79, considerando a importância da matéria. Só a comunicação. Outra comunicação.
Somente, senhor presidente, essa...
Ele termina assim.
A comunicação. Nós temos acesso a essa notícia de fato para a gente olhar. Eu não...
Aqui nos demais que eu vou ler a seguir.
Aí a justiça da ação civil pública. Sim.
Ele diz o motivo que tem ações civis públicas, mas neste.
Doutor Paulo, eu li isso.
A importância
ontem,
da matéria.
Eu achei
isso,
assim também.
Não é motivo para arquivamento, ao contrário.
A importância da matéria.
Mas ele está comunicando o arquivamento.
Comunicar que arquivou por causa da, considerando a importância da matéria.
Apresentar. Sim, foi importante, por isso ele queria que a gente soubesse, só para saber.
Mas ele arquivou.
Não, ele arquivou.
A notícia de fato, mas ele transformou isso em queda.
Não, ele só quer comunicar que houve essa matéria e que é relevante, por isso, eu quis apresentar.
Ela é relevante ou ela não tem relevância para a investigação?
Não,
para
a gente não.
Eu achava eu poderia propor aqui a ideia de a gente solicitar ele que melhor. É melhor explicar essa
importância
desse item, porque ficou a nós a impressão de que nós não sabemos do que se trata. Não é, doutor?
Agora, eu perguntaria, doutor Paulo, doutor Josenias, considerando a importância da matéria, isso veio na ementa?
Sim, veio na ementa.
Então, realmente, ele tem que
explicar.
Se foi uma coisa que a gente coloca para poder dar um andamento, mas... agora, eu agilizaria até, não é? Se houver possibilidade de até a reunião isso ser localizado,
abrir.
É só abrir no sistema.
Entendeu?
Para
poder não ter que mandar até isso. Entendeu,
porque diz que não tem no PROEG.
Só que é comunicação. É pelo GED.
GED a gente não tem condições ainda agora.
Pelo GED tem.
Agora, na verdade, tem que clicar no PROEG e ver no PROEG. Tem que usar esse número e visualizar.
A gente visualiza no PROEG.
Sim. Por isso que a gente não tem condições de qualquer forma.
Eu ia trazer o computador para a gente abrir essas coisas.
Ela imprime, entendeu? Então, se vier até o final.
Veja até o final.
Já.
Então, fica em aberto.
Fica em aberto.
Essa comunicação, vamos dar seguimento. É outra comunicação 2.7, formulada através do ofício 89/2019, datado de 15 de fevereiro de 2019, da lavra do promotor, doutor Etélio, sobre o arquivamento da notícia de fato PROEG, número 31/1901-14, em razão do ajuizamento de ação civil pública.
14,
perfeito, né?
Aqui na minha está
Tá perfeito, ação civil pública.
Essa, a, o 272.7, o colégio aqui é 78.1701.0100.
É que tem 14, é estranho mesmo, né? Mas aqui na nossa, aqui é... Doutora, a senhora, veja da senhora qual é o número que tem.
Que deve ter, olha aqui, é o número
2.8.
2.7, 78.17.01.0100.
Vixe, aqui nem é 14.
Não, mas essa aqui está valendo.
Então, eu preciso. Então, essa, nós só tivemos acesso a essa. Aqui.
Não, mas é o mesmo. É a mesma. Só que
mas é um número.
Aí por isso que sobrou.
É porque tem um 100 cá em cima, tem um...
Então, é porque esse aqui deu em duplicidade. Você retirou esse...
Esse daqui é o 14.
E nós publicamos...
Então, no 14. 14 eu estou certo. Está certo, então.
Corretamente.
Está certo, 14.
Está certo, é porque a pauta é... Nós estamos, eu e tanto ela...
É porque eu não, eu já tinha visto que essa aqui está diferente, o que eu encontrei na mesa, eu estou com a que estou na mesa. Porque eu recebi essa daqui ontem e verifiquei que é umas diferentes.
O 2.7, 2.5, é... Então aqui é 0,14.
É porque aqui nos enviaram tá, não está completa. Eu já tinha verificado, por isso que eu estou com essa outra aqui.
Eu vou pedir uma coisa, quando eu fizer essa restrição de falta, eu não vim mais com essa. Porque aí atrapalha.
Quando envia, não envia de novo.
Que aí eu fico perdida.
Você
está
com a nova outra.
Agora,
essa é a que eu estou.
É isso.
Essa é a questão.
É porque eu fiquei olhando em casa.
É, também, eu verifiquei por esta. Bom, posso dar seguimento, né? É, dando seguimento, é 2.8, comunicação, formulada através de ofício 84/2019, datado de 14 de janeiro de 2019, da lavra do promotor de justiça, doutor Télio Carvalho de Prado Júnior, sobre o arquivamento do de inquérito civil PROEGE 31.15.01.39, em razão de ajuizamento de ação civil pública.
Okay.
Muito bem.
Tá certo.
2.9, comunicação, formulada através do ofício sem número, datado de 15 de janeiro de 2019, da lavra do promotor de justiça, Dr. Francisco Ferreira de Lima Júnior, sobre o arquivamento com remessa ao Ministério Público Federal, da notícia de fato, PROEGE 38.19.01.17. Muito bem. Agora, seguiu o 2.10, é só comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados abaixo.
É muito
isso.
É muito procedimento.
É. Agora vamos a seguir para o 2.12.
2.11, né?
12. 11 também é comunicação, mesma coisa, de arquivamento, referente a arquivamento sumário dos procedimentos administrativos, nos termos do artigo 46, parágrafo 1 da resolução 008/2015.
Esse foi arquivamento sumário.
Sumário,
esse
é.
Também a gente não consegue abrir, né?
Não.
Esse aqui, esses arquivamentos sumários são comprovação de delitos, né? Crimes, né?
Não sei.
Bom, em seguida, 2.12. Apreciações para homologação das indicações dos promotores de justiça com o objetivo de substituir o excelentíssimo senhor doutor procurador de justiça José Carlos de Oliveira Filho no período de 6 de fevereiro a 7 de março de 2019, contendo como substituto o doutor Luiz Alberto Moura Araújo para exercer as funções do cargo de procurador de justiça, bem como do doutor Eduardo Barreto Dávila Pontes, no período de 06 de fevereiro a 06 de mês 5 de 2019. São vários meses aí. De fevereiro a maio. Substituto doutor Luiz Alberto Araújo Moura Araújo para exercer as funções do cargo do procurador de justiça. Se você ver na pauta que mandaram para a gente, só tem...
É, porque... Está onde é a pauta?
Aquela que você recebeu.
Opa, desculpa. Tem outra pauta aqui.
É, porque na que nós recebemos ontem, só não tem do ardado.
É, verdade, não tem.
Eu já tinha verificado.
Eu melhor ficar com essa daqui.
Viu? Sim, então essas homologa... Essa,
eu boto na reciclagem.
Homologamos, então, a substituição.
Sim, homologada, sim.
ano e data.
Ok.
Em seguida, 2.13, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis, a seguir discriminados. De 1 a 8, pela homologação do gabinete 1, do Dr. José Nias. 1 a 8, pela
e
homologação. 1
a 8 é, sou eu, né?
É o gabinete 1.
É.
Gabinete 1.
Tá certo.
Pronto. As Dr. José Nias, 1 a 8, homologados pela unanimidade, né?
Tá certo, por aqui.
Gabinete 2, aí nós temos doutora Maria Cristina da Gama. Podemos dar seguimento, porque sempre fizemos isso.
É, daí não tem problema. É. Aquele lá, porque era um voto de vista. E...
Então, pela homologação, os inquéritos civis 9, 12 e 17.
9, 12 17. E 17.
Aprovado, né? Agora, homologação com recomendação, o 10 e o 11. Com recomendação, 10 e 11. Ela recomenda.
Mas o 10 aqui está dizendo que é homologação.
É, mas ela. É, não, porque ela diz com homologação, mas aqui quando ela diz com recomendação.
Ela homologa com. É porque aqui na.
Ela só olhando o voto dela, deve ter as recomendações. Doutora Cristina. É muito consciente.
É bem, não, né?
É minuciosa, detalhista, né?
Homologação com recomendação.
É. Aí o 18, da doutora Cristina Gama ainda, é homologação com remessa a outro ramo, que sempre o Ministério
aí, tudo
Federal.
Certo, aí.
18.
18.
Agora a homologação que eu queria saber foi...
Tem alguma dúvida? Alguma...
Não, não.
Quer que eu paralise? Não,
não,
não, né?
Somente essa com recomendação, que eu quero ler o voto, mas pode dar continuidade.
Bom, então, aprovado. Aqui o do gabinete 2, doutora Maria Cristina das Gama e Silva Foz Mendes. Vamos agora para o gabinete 3, que é do conselheiro doutor Luiz Walter. É, homologação, o 19º ao 24º.
Aí, doutor... O 19º, ok? O 20º tem homologação, mas o conselho me parece que não é competente para homologar, porque é caso de assento, é matéria criminal.
Sim.
Então,
a gente pode transformar
isso.
Voto, considerar como matéria criminal para o,
o assento. É
para
isso
o assento
aí.
16.
Isso mesmo, é o 20. E o 22, o 22, o 23 também é assento.
Escolheu.
É. O 20, 22, 23. Nós não podemos homologar porque se trata de matéria criminal. E o assento número 2, aqui nesse caso, o 22, né, é uma matéria até de interesse privado. Não, aí a decisão é monocrática, ele arquiva monocraticamente, sem precisar homologação do conselho. Volta, ele faz o arquivamento monocrático e devolve para arquivamento na promotoria.
Eu vou ler.
O 22 mesmo é a matéria meramente privada, então seria o assento número 2, porque é matéria que não tem nenhuma pertinência lógica com a nossa atuação. Inclusive porque entrou com ação de cobrança aqui. Na verdade, o autor entrou com ação de cobrança e a proposta.
Esse é o assento número, quanto você disse?
Esse aqui seria o 12, o 22.
22, podemos fazer uma correção logo aqui.
É, exatamente.
Tá.
Então, o 20, o 22 e o 23, são, o conselho não é competente para homologar por se tratar de matérias... que já são tratados no assento 16 e assento número 2.
Pronto, eu dou as palavras do conselheiro José Nias aprovamos, né, doutora Conceição?
Não
volta. É. Agora ficou, então, do gabinete do doutor Luiz Walter, só o 25, então, homologação com remessa a outro ramo.
Isso.
Que é o Ministério Público Federal, aprovado, né? Agora, vamos gabinete da Corregedoria Geral, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Temos conversão em diligência, homologação, os procedimentos de 26 a 31. 26 a 31. Como não há divergência, aprovado, né? Agora o 32, o procedimento 32 é conversão em diligência. Ela pede que baixe diligência.
É, eu já verifiquei, pronto, já li esse voto. E eu concordo com a conversão em diligência.
Aprovado.
É preciso
também
realmente esclarecer alguns pontos.
Perfeito.
Não é, ficou ainda algumas interrogações sem resposta.
Muito bem, aprovado então. E, por último, os procedimentos de 33 a 35, ela motivou pela não homologação.
Esse assunto já foi trazido objeto de uma discussão do Conselho
na semana passada.
Certo.
Trata-se de um problema de lá dos vereadores. É um monte de deve ter um monte de procedimento.
Foram abertos vários procedimentos,
né?
E foi celebrado aquele TAC que eu apresentei o meu voto que eu apresentei a semana passada, longo, 8, 9 folhas. Em resumo, houve um TAC feito, salvo engano, né, muita coisa na cabeça, em relação à improbidade administrativa da Câmara de Vereadores, que fez uma contratação de advogados, sem a licitação, sem justificativa. Essa assessoria não apresentou o trabalho feito, depois os vereadores disseram que foi feito de forma oral, a assessoria. Houve um TAC homologando no sentido pedagógico de orientação de como deve proceder, mas isentando de qualquer aplicação de multa, que no caso é previsto pela lei. Então o Conselho homologou e da mesma forma eu me reportei nos demais inquéritos.
Muito bem,
doutora.
Então, aprovado também o 33 a 35 pela não homologação, por unanimidade.
É o 06, 06 que você
mandou. E voltando ainda para concluir essa primeira fase, aquele procedimento ainda do promotor de justiça, doutor Etélio, que seria o procedimento 2.7. Nós conseguimos aqui trazê-lo.
Está aqui, já impresso.
Aqui o voto dele. Ele diz, eu posso até fazer uma leitura, só que é longo, né? Trata-se notícia de fato instaurada com o objetivo de investigar denúncia remetida via a ouvidoria do Ministério Público de Sergipe, no sentido de que o servidor Luciano Alves Bisso, auxiliar de serviços básicos da Prefeitura de Tobias Barreto, encontra-se em suposto desvio de função, exercendo atribuição técnica junto ao CTTU, Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano deste município. Ele, depois que ele formulou, ele fez o estudo pormenorizado, ele concluiu pelo exposto, constatada a inexistência de indícios de desvio de função ou de prática de qualquer ato de improbidade administrativa, resolve indeferir a instauração do procedimento preparatório de inquérito civil e determinar arquivo sumário na notícia de fato em tela, ressaltando a possibilidade de novamente investigar o fato caso surjam elementos novos, concretos, né, que afaste os argumentos expostos nessa decisão. Fosse tratado de notícia de fato, desnecessário envio dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público. Contudo, considerando a importância da matéria, determina o envio da presente decisão ao Conselho Superior do Ministério Público para fins apenas de cientificação do presente arquivamento. Então, agora está.
Perfeito. Agora, eu só daria um adendozinho, porque como fui ouvidora até pouco tempo, muitas notícias de fato dessas que não recebem a instauração do PA, eles ficam em aberto na ouvidoria. Então, em sendo o caso, é apenas uma pequena recomendação.
Mas não é ele que deve comunicar direto lá?
Exato,
ele que deve fazer.
Exato.
A gente pode mandar.
Não, doutor Paulo, a recomendação que eu faria era ele mesmo, para fazer a comunicação formal para que, se não feita, que também a gente não sabe, se não feita, para a devida baixa na ouvidoria.
Ele até disse que a origem veio da ouvidoria.
É por isso que eu estou pedindo, porque a ouvidoria muitas vezes fica nessa pendência e às vezes, façam como entender. Eu acho que toda vez que receber um arquivamento, seja do disco denúncia, do salve, da ouvidoria, deve haver essa obrigação de comunicação.
Mas parece que a senhora, quando foi ouvidora, exigia.
Exigia.
Eu creio que deve ser feito isso lá, e já sabe,
precisa,
né?
Não precisa, não. Eu só, depois, olhe, por favor.
Bom, então foi homologado. Bom, por fim, né, tem as decisões monocráticas, comunicação de decisões monocráticas, sem homologação, com base no assento 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datada de 27 de janeiro de 2015. Foram cientificadas ao Conselho Superior do Ministério Público as decisões monocráticas, sem homologação dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis, a seguir relacionados. Primeiro, inquérito civil PROEG 34.17.048, promotoria de justiça de Frei Paulo, interessados Diógenes Santos Rodrigues e município de Frei Paulo. Assunto, supostas irregularidades em processo licitatório fora do horário de expediente no município de Frei Paulo. Relator, gabinete 1, doutor José Nias.
Houve abertura de inquérito para apurar essa matéria meramente.
Sim. Então, acordamos, né? 2. Procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 38.16.01.130. Promotoria de Justiça de Gararu. Interessado Antônio José Li.
É um anônimo.
Maria Silva. Assunto: suposta vantagem devida. Porcentagem, entre aspas, entre parênteses. Oferecida pela advogada doutora Joseli Maria da Silva. A conselheira tutelar Mariana de Freitas, caso esta indicasse clientes provindos daquele órgão de proteção, enquanto eu estava no interior do fórum de João Paulo II, na comarca de Gararu, relator do gabinete 1, também doutor José. A história não se confirma, né?
Na verdade, foi aberto um inquérito policial para apurar. Porque se tratava de crime, né?
A temática não é
nossa. Então, no mínimo que poderia haver era uma infração ao Estatuto da Ordem. E não foi nem constatado que houvesse, porque senão o promotor podia encaminhar peças para que a ordem pudesse apurar. Houve também.
Homologado. 3. Inquérito PROEG 32.17.01.53, da Promotoria de Justiça de Campo do Brito. Interessados: José Francisco Cruz de Jesus e Ita Anderson Passos Lima. Assunto: suposta prática delituosa no município de Macambira. Relator do gabinete da Corregedoria Geral. Trata-se também de prática delituosa, como está a dizer aqui, pela homologação. Pronto. E assim damos certo. Agora, o que ocorreu? Tem alguma coisa reclamada?
Somente, doutor, na comunicação de homologação monocrática de arquivamento, coloca-se aqueles do 22, né? Consta na ata, tá bom. Tá certo. É porque nós estamos, tanto Rio, nós estamos aprendendo a nossa coisa.
Ainda
não foi que foi lá nos relembrar, né? Porque eu não sabia.
Ainda como
ocorrer,
tem uma resolução número 3 de 2019 do Conselho Superior do Ministério Público de 28 de fevereiro, hoje, né? 2019. Essa resolução, eu leio, regulamenta eleição para indicação de nome para a comissão do Conselho Nacional de Justiça, que nós temos, né? Essa resolução vocês já receberam, está aqui só publicando.
Isso.
Para dar conhecimento àqueles que, porventura, têm interesse em candidatar.
Tiveram interesse em se candidatar ao Conselho Nacional de Justiça.
Ok?
Essa vaga é a vaga do Ministério Público, né?
É, vaga do Ministério Público Nacional. Só agora pegar as assinaturas nossas. É porque é insegurança que fazem com que eles procedam desta forma. Bom, mais nada, havendo, dou por encerrada a presente sessão. Muito agradecido a atenção e o zelo de todos. Muito obrigado.
Obrigado também.